nesse boletim especial você vai entender um pouquinho mais de uma nova proposta, na verdade, que a Embrapa Cerrados está trazendo, principalmente para você que é produtor de cana-de-açúcar, que é o consorciamento com o milho. O resultado é uma otimização da logística com resultados bem interessantes, tanto para o milho quanto para a cana-de-açúcar. Quem traz mais detalhes dessa tecnologia para a gente é o João de Deus dos Santos Júnior, pesquisador lá da Embrapa Cerrados. João, conta um pouquinho mais sobre essa experiência para a gente.
Olá, gente. Boa tarde a todos. A gente está com uma visão diferente. Consorciar a cana, ou seja, com milho, qualquer cultura, não é novidade. A nossa questão é que a gente pode resolver um problema ou ajudar a resolver o problema, mais uma opção de logística de plantio da cana. O que seria isso? A gente sabe que março, planta de ano, cana de ano e meio, é um período que você tem muito plantio. A gente pode antecipar o período de plantio da cana, só ajeitar meu celular aqui, para o início da chuva, ok? Ou seja, eu consigo, com essa tecnologia do consórcio, transformar uma cana de ano numa cana de ano e meio. Simplesmente isso.
Por que essa pesquisa, João? Qual era a finalidade inicial de vocês?
O que motivou, né, gente? Excelente pergunta. A questão é o seguinte, com esse surgimento de usinas flex, a gente sabe, a usina flex é aquela que conjuga a produção de etanol, tanto de cana quanto de milho, né? E uma grande vantagem nossa do Brasil, que é a nossa fonte de energia, né, é o bagaço da cana, ao contrário dos americanos, que a fonte não é natural, né? Então, o que acontece? Mas se você botar o milho, aí surgiu a oportunidade, vamos botar o milho no canavial? Vamos, mas o ciclo no milho, o que ia acontecer? Se eu planto o milho solteiro, no espírito da chuva, na renovação do canavial, lógico que eu posso importar, posso trazer o milho de fora, mas eu tenho gastos também com energia no transporte, né? Então eu quero usar o milho na renovação do canavial. Se eu planto no início da chuva, ele empurra meu plantio para a época seca. Ok? Então eu desloco minha cana de maior produtividade para a época seca. Posso usar irrigação? Posso, mas eu estou ligado no limite. Na questão de chuvas também, ou irrigação, na questão de água. Né? Então o nosso motivo para iniciar a pesquisa foi justamente isso. Para eu acomodar o milho, uma renovação de canavial, a única forma de eu fazer é consorciado. Se eu fizer ele solteiro, eu empurro meu plantio para frente.
Bom, então vamos entender na prática como é que funciona. Eu vou fazer, vou colocar em prática o meu consórcio na minha propriedade. O que eu tenho que fazer, qual é o momento que eu tenho que iniciar o plantio e quais são os cuidados que eu tenho que ter ao introduzir as duas culturas simultaneamente, João?
Não, perfeito. Eu vou falar brevemente a respeito desse assunto, mas a principal mensagem que eu falo é o seguinte, como é muito complexo isso, complexo não, é fácil, mas todas as nossas recomendações estão numa publicação que pode ser baixada no site da Embrapa. Só digitar no Google aí, consórcio cana-de-açúcar com milho Embrapa. Você vai ter lá para você baixar ou no vídeo que nós fizemos. Mas, resumindo brevemente aqui, se você tem problema desafogar seu plantio de março na cana-de-açúcar, se você que planta grãos tem problema que o seu plantio, você tem pressão para tirar seu plantio da área porque tem que ser plantado cana ainda, você pode usar o consórcio para resolver esses dois problemas. Além de intensificar o uso da terra, a gente está falando de um plantio numa época de chuva, e você tem problema de erosão, com a cana, com milho, você fecha a sua área de forma muito mais rápida, coisas desse tipo, tá joia? Mas, basicamente, as alterações não são tão grandes, não. Não é tão complexo. Você tem que fazer alteração, principalmente no plantio. Você tem que fazer um plantio nivelado da cana. Ou seja, ou você faz um plantio raso, ou se você quiser fazer um plantio profundo, você tem que fazer um quebra-loma antecipado, deixar a área nivelada, porque a gente precisa dar plantabilidade para o milho. Ok? Segunda questão é que tanto as máquinas que você entra para plantar, ou seja, os tratores que puxam a semeadora, você tem que organizar as caixas das semeadoras para plantar em três linhas de milho na entrelinha da cana-de-açúcar espaçada em 1,5 metros. E o milho espaçado em 50 centímetros. Se você fizer isso, não pode usar a máquina filipada, ou seja, com os pneus duplos, porque senão você pisa em cima da linha de cana. Colheita não tem problema nenhum. Você escolhe um híbrido de milho produtivo, porque ele tem que abafar a cana, precoce, e com inserção de espiga alta. Isso tem no mercado em abundância, tá joia? Você colhe a cana, não precisa nem ter RTK, nem piloto automático. Você colhe a cana sem encostar nas folhas da cana, tá joia? Fora isso, se por acaso sua cana está querendo escapar, nós temos opções de herbicidas para segurar a cana, assim como a gente faz com milho consorciado com braquiária. Basicamente é isso.
Muito bem. Então, geralmente esse plantio é feito na época das chuvas, então. Como a cana de ano e meio hoje?
Não, a cana de ano meio é plantada no final da chuva. A cana de ano é plantada no início
Ah,
da chuva.
desculpa, me confundi. A cana de ano, como é feito com a cana de ano hoje?
Exatamente. A gente transforma uma cana de ano numa cana de ano e meio.
Muito bem. Porque esse período não é bom para cana, isso? Você estava me contando que o excesso de chuva prejudica aí o desenvolvimento da planta.
É, o problema é isso, é intenso. Todo mundo quer plantar cana no final do período chuvoso, porque a cana tem uma questão que ela tem um crescimento inicial muito lento e um espaçamento muito largo. O que que acontece com isso? Se eu planto ela no início de ano, aliás, é tipo como a gente faz com grãos, né? Todo mundo está acostumado a vamos plantar grãos no início da chuva, né? Se você plantar cana no início da chuva, ela patina, patina, patina para crescer, um espaçamento largo, muita chuva em cima. Quando ela estoura o crescimento dela, ela passa o período seco, muita área foliar. Aí a produtividade dela vai lá embaixo. Você tem que colher ela com 1 ano de idade, que é o menor tempo, e pior ainda, no final do período chuvoso, ou seja, as socas são também afetadas, tá joia? A estratégia para escapar disso é você plantar ela no final do período chuvoso. Então todo mundo quer plantar cana em março. Claro que se planta cana o ano inteiro, porque você tem que ter uma média de renovação no canavial, né? É uma questão de logística de plantio, né? Então, quando você planta a cana no final do período chuvoso, ela tem água ainda o suficiente para rebrotar muito bem, passa o período seco com pouca área foliar e estoura o crescimento na próxima produtividade, que a gente chama cana 18 meses, né? E a gente tem outras opções também. Eu não estou falando que existe verdade absoluta em cada tipo plantio, né? Cada usina tem o seu sistema e tem que se adaptar à sua própria condição.
Muito bem, mas a ideia é que ao plantar junto com o milho, em função das chuvas no momento, ele cresça mais rápido que a cana, formando ali uma proteção, um abafamento para a cana, isso?
Exatamente, eu posso antecipar meu plantio de março para novembro, ou seja, da maior produtividade para menor produtividade, ainda ter a mesma produtividade e ainda 5 milho. Exatamente isso.
E daí, quando eu colho o milho, é que daí a cana se desenvolve, então. Ela ganha força.
Exatamente, e a grande vantagem é que a sua cana já está plantada, né? A partir do momento que você colhe o milho. Sua cana já está plantada e dali ela cresce e vai estourar a produtividade. Excelente cana.
E você falou de produtividades equiparadas aí. O que que você tem em números aí para a gente, tanto para soja quanto, desculpa, tanto para o milho quanto para cana?
Olha, experimentalmente a gente variou de produtividade de milho variando de 6 até 14 toneladas. Ou seja, um milho que todo o sucesso da tecnologia está relacionado ao milho conseguir abafar a cana. Tá certo? Isso é muito importante, porque é uma cana plantada nesse período chuvoso. E varia de 6 até 14 toneladas de milho por hectare.
Tem que ter
Mesmo nisso.
um arranque rápido e uma arquitetura que proteja a cana.
O milho faz isso muito bem. Mesmo os milhos de baixa produtividade, eles conseguem abafar bem a cana. Isso é muito bom. Outra coisa é a produtividade da cana. A cana é equivalente, a gente, assim. Média produtiva 120, 130 toneladas, 110 toneladas de cana planta, tá joia? Equivalentes uma cana plantada em novembro em relação à cana plantada em março, mesma produtividade.
Você consegue, graças a esse momento de expansão da cana, que é o que ela mais gosta, que ela mais se adapta.
Isso, porque se você plantar ela solteira em novembro, ela vai levar um ferro no início da chuva, no período seco, entendeu? Ou você vai colher ela seca, ou então você vai colher ela com 2 verões. Se uma cana é 2 verões, dependendo de situações, pode ser uma boa coisa também. Não tem verdade única no sistema de plantio de cana, não.
Muito bem. Agora, você citou aí a possibilidade de uso dessa dobradinha, principalmente enfim, beneficiando aí as usinas flex, né? Que você tem o etanol do milho e o etanol da cana também, usinas que têm ambos os processamentos. Esse milho pode ser utilizado, por exemplo, para outras utilidades? Ele tem outras utilidades, por exemplo, a questão do confinamento, por exemplo?
Ah, perfeito, excelente pergunta. Olha só, um dos grandes produtos da usina Flex não é só o etanol, ou seja, você fazer o milho, fazer a etanol, mas você gera o DDG, o DDGS, que também é muito, muito bem quisto por essa questão do confinamento, tá joia? Mas a sua pergunta foi outra. Em relação a outros tipos de arranjo que não seja usina Flex, que a gente acha que se
Isso.
posiciona muito na tecnologia, é a questão de confinamento bovino, ou seja, se tem gado confinado. Você pode usar isso para fazer silagem, esse tipo de coisa. Como eu falei, se você cortar a cana, colher a cana, você pode colher a cana sem encostar na folha da cana. Mas se você quiser colher por baixo ela, roçando ela, sua produtividade até aumenta.
Ah, é? Então tem vários benefícios e várias formas de se empregar então a tecnologia, João.
Perfeito. Ainda mais você pensando que. Usinas, você tem usinas que não têm know-how com produção de grãos. Você tem usinas que têm know-how na produção de cana e de grãos. E você tem usinas que não têm know-how na produção de grãos, mas tem parceiros que fazem grãos. E você tem outros sistemas de ajuste, gente que planta cana com confinamento, outro tipo de ajuste. Então, essa é uma tecnologia que tem que ser entendida e adaptada para cada sistema.
Boa. Em termos de adubação, o fato de você estar colocando duas culturas diferentes simultaneamente, tem alguma regrinha, tem alguma necessidade de uma adubação mais consistente, enfim, tem alguma mudança?
Ah, sim, minha especialidade é essa, adubação, né? Mas a questão é o seguinte: você tem que fazer uma adubação de sistema. Vamos entender o que é isso? Ou seja, eu tenho duas culturas, então eu tenho que atender a necessidade nutricional das duas culturas, antecipando a adubação das duas culturas para o plantio das duas culturas que concorrem concomitantemente, ok? Ou seja, eu não adubo mais nem menos. Se por acaso você conseguisse fazer elas separadas, que é difícil, porque, como eu falei, você empurra o seu plantio lá para frente. Mas você não usa nem mais nem menos. A gente chama isso de adubação de sistema. A gente usa muito isso para. Os engenheiros agrônomos aqui vão entender bem o que é isso.
Adubação de sistema, ok. Agora, o João, com relação aí ao momento de colheita, você falou, com relação aos resultados também, você consegue manter uma média de produtividade. Agora, com relação à região onde a tecnologia pode ser adotada, os testes até onde eu acompanhei foram feitos em regiões de cerrado. Mas é uma tecnologia adaptada a outras regiões?
É boa pergunta, isso é uma pergunta frequente que a gente recebe. Toda a tecnologia foi desenvolvida dentro de áreas de cerrado. Mas toda área que você tiver aptidão para fazer cana e fazer milho, você vai conseguir plantar. Uma coisa importante é o seguinte: à medida que você está plantando numa área, sei lá, em lá no sul do país ou São Paulo, que você tenha o período hídrico seja mais favorável, ou seja, não tem um estresse tão grande na entressafra, essa tecnologia tende a ter menos importância. À medida que você chega numa área que o seu estresse hídrico é maior no período seco, essa tecnologia tende a ter mais importância. Outra pergunta: sistema irrigado, eu posso fazer em sistema irrigado? Pode fazer em sistema irrigado, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte: sistema irrigado, como você tem disponibilidade de água, você pode fazer separado também. A grande sacada desse sistema é justamente você contornar o período hídrico mais severo que nós temos aqui no Cerrado. Legal? Quem tem água hoje tem tudo, viu?
É verdade. Bom, a tecnologia então está aí à disposição, já começou a ser implantada, já está em fase de testes ainda. Como é que está, João?
É isso aí. A gente usa uma estratégia da seguinte forma, dentro da Embrapa. A gente testou, pelo menos essa foi. A gente tem várias estratégias, né? Essa estratégia foi a gente, dentro de três unidades da Embrapa, aqui no Planaltino, no Distrito Federal, lá em São Paulo, Jaguariúna, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, solos distintos, solos diferentes, processos produtivos diferentes, né? Fazer toda a questão de, perdão, treinamento experimental, repetições, todos os cuidados experimentais para a gente ter entender bem, não só com cana, com outras culturas também. Tá joia? E tem resultado bom aí pela frente, viu?
É,
Tem
né?
spoiler.
Ah, é.
Aí eu sim.
Eu ia
Entendeu?
perguntar para você sobre isso.
Tá bom.
Que spoiler é esse? Que vocês estão trazendo aí de novidade,
Deixa eu
João?
terminar aqui. Aí, essa parte experimental, vocês são experimentos, a gente uma parte a gente chama muito importante, chama validação, ou seja, uma usina parceira nossa, a gente faz como se fosse para valer, ok? E a partir disso a gente divulga. Então a gente acabou de lançar a tecnologia quinta-feira, então a gente está divulgando. Eu desconheço alguma usina que esteja usando de forma experimental, apesar de ter pequenos produtores, eu já vi usando, mas a questão de otimizar a terra, não nessa questão de logística de plantio.
Ah, ok. Você está falando do processo aí de validação da pesquisa, né? Mas qual a expectativa de vocês? A adesão da tecnologia vai acontecer?
Depende dos produtores, né? Você sabe que usina é essa questão de logística, né? É uma coisa importantíssima, né? A gente está divulgando, nós esperamos que isso aconteça e a gente está de olho principalmente nessa questão das usinas flex. Eu tenho certeza, em termos de usina flex, em termos de arranjo de produtores com confinamento, eles têm muito a ganhar. Agora, usinas que têm um know-how na produção de grãos e querem desafogar seu plantio, também terão muitos ganhos com isso também, eu tenho certeza mesmo. Porque logística de plantio, plantio é uma das etapas mais difíceis em usina de cana, quem conhece usina de cana.
É. Ô João, vamos ao spoiler então. Você prometeu um spoiler pra gente. O que que vem aí? Para onde que a pesquisa está caminhando?
Não, é exatamente isso. Nós estamos suando muito aqui com a questão de consorciar a cana com soja. Porque a soja, ao contrário do milho, ela não tem uma estrutura de arquitetura, né, que ela consiga competir com o milho de forma tão eficiente quanto o milho. Mas ela compete. E nós estamos terminando os trabalhos com o uso de herbicidas em soja também. Nós estamos também variedades de soja da Embrapa também, com arquitetura já para esse tema aí. Então tem muita coisa legal que nós vamos lançar no que vem.
É, saindo então a dobradinha soja com cana.
Soja com cana, né? Para a opção de outros produtores que não têm interesse no milho.
Mas
E no preço que.
a ideia é a mesma, né?
A ideia é a mesma, né? Logística de plantio, só que você não tem pressão para tirar a sua cultura anual da renovação do canavial. Ó, pode continuar.
Não, não, pode complementar. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu só ia falar as nossas recomendações, mas acho que você ia me perguntar depois, aí eu te respondo.
Não, então vamos a elas, Zé. Já estamos falando delas, então.
É isso, né? Só para a gente, eu imagino que a gente está finalizando já, né? É uma questão de. As chances de sucesso são muito pequenas dessa tecnologia. Tá joia, gente? E nossa principal recomendação é adotar de forma gradual a adoção do sistema. Como eu já falei anteriormente, cada usina tem um jeito. Essa questão dos produtores tem know-how ou não tem com grãos, ou parceiros com know-how de grãos. Então é importante. Não é só com consórcio, não, mas você falar em irrigação, você vai adotar diversos sistemas de irrigação, você tem que ter uma curva de aprendizado dentro da usina. E por último, não é uma solução mágica, gente. É somente mais uma opção de plantio para o produtor que a gente está disponibilizando, ok? Para quem quer desafogar o seu plantio de março e quer não ter pressão para tirar seus grãos da área, tá joia? E a gente está fazendo isso com soja, está fazendo isso com milho, estamos disponibilizando com milho, como falei, a chance de sucesso é muito pequena. E com soja, nós estamos finalizando as últimas recomendações de herbicidas, que é uma coisa que pega também. Outra informação que você não me perguntou, mas todo mundo pergunta, é o seguinte: eu estou trabalhando com duas gramíneas, eu estou falando com milho em cima de milho, né? Mas isso não tem problema? Né? Não era melhor eu trabalhar com uma leguminosa na renovação do canavial? Experimentalmente, nós não tivemos nenhum problema pelo fato de estar milho derrubando produtividade de cana, tá joia? Mas nós recomendamos que entre os ciclos de renovação do canavial, ou seja, eu planto minha cana consorciada com milho, colho a cana planta, vou lá, faço 4, 5, 6, 7 socas lá. Quando eu voltar nessa área de novo, eu uso uma leguminosa, porque a gente não tem experimentos ainda de longa duração, tá bom? Essa é a minha mensagem.
Boa, João. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, conte com a Embrapa.
João de Deus, pesquisador da Embrapa Cerrados, trazendo para a gente os resultados, né, dessa pesquisa aí, o consórcio de milho com cana-de-açúcar, trazendo algumas vantagens aí para o setor, principalmente em termos de melhora de produtividade e melhora da logística aí na hora de se introduzir a cultura. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, Guilherme Dorigatti traz mais informações das safras para você.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e no nosso Twitter @notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.